agora, na Rádio Alesc. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil.
Olá, ouvinte do programa Cidade Inteligente, soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Muito obrigado para você que está conectado com a rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A partir de agora, muito mais informação na sua conexão.
Eduardo Rocha.
Comigo na técnica de áudio, Mário Pacheco. Cada vez mais a sociedade segue tendências por uso de materiais e recursos sustentáveis. E aqui em Santa Catarina, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis lança um projeto ecossustentável para melhorar a vida do povo aqui na capital Florianópolis. Conosco no programa de hoje, a Eneida Gross, integrante do Núcleo de Paisagismo da ACIF, e a Patrícia Carmona, também integrante do Núcleo da ACIF, que idealizou e executou o projeto de um ponto de ônibus, uma parada de ônibus ecossustentável aqui na capital de Santa Catarina. Primeiramente, muito boa tarde, Eneida.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre as soluções inteligentes para a nossa cidade.
Muito boa tarde, Patrícia.
Boa tarde.
É um prazer, em primeiro lugar, tê-las no nosso programa, agradecendo a disposição de vir ao estúdio para falar conosco sobre essa experiência de arquitetura, de paisagismo, que a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis está realizando, e com este exemplo inicial de um trabalho por uma sociedade mais sustentável, que é uma parada de ônibus. Vocês que são do ramo da arquitetura e que estão trabalhando nesse sentido, qual é o objetivo desse trabalho, já que nós estamos no terceiro mês dessa experiência, vamos chegar ao terceiro mês da experiência, com relação à implantação, né, idealização e execução deste projeto do ponto de ônibus ecossustentável aqui em Florianópolis. Patrícia, como a comunidade aí da região da Lagoa da Conceição recebeu essa proposta e o que é que vocês pretendem, né? Onde vocês pretendem chegar com este projeto desenvolvido aqui na nossa capital de Santa Catarina?
Bom, a ideia do ponto nasceu realmente de uma adoção de áreas da Lagoa da Conceição e foi passado para o Núcleo de Paisagismo, onde a gente optou, propôs uma... Seria inicialmente uma parada de ônibus com telhado verde. Logo após isso, nós tínhamos a terceira mostra de paisagismo, nós fomos contemplados pelo projeto Empreender do SEBRAE, onde nós tínhamos que realizar a terceira missão da mostra de paisagismo. Como nós tínhamos um problema de agenda para que a gente construísse um protótipo desse ponto de ônibus e local para exposição, nós decidimos, depois de viagens para Nova York e Alemanha através do projeto Empreender, e onde foi visto que a sociedade cada vez mais está integrada à cidade em questões de conforto urbano, conforto térmico, conforto ambiental, nós decidimos fazer essa parada se tornar uma mostra não...
Fazendo uma doação para o município de Florianópolis desta parada.
Isso, ela seria doada para a cidade. Então, ao invés de se construir uma maquete, aos poucos a gente foi conhecendo empresários com o foco sustentável e ecológico, e ela foi cada vez mais surgindo mais parceiros. Então, ao invés de ser uma maquete, ela se tornou um ponto de ônibus. Nós escolhemos o ponto para ele ser implantado em frente à casa do governador na Agronômica, porque ele é um ponto Primeiro, questão de segurança, né? Ele é um ponto seguro, onde tem câmeras, e tanto da casa do governador quanto do Promenor. E segundo, porque ele atenderia a comunidade que realmente usa o ônibus, o transporte público, que é atender ao hospital infantil, ao Promenor e a região ali do entorno. Então, a comunidade foi muito bem, eles estão aceitando muito bem esse ponto de ônibus, e a inclusão da comunidade nesse trabalho foi desde o início da sua implantação. Quando nós começamos a trabalhar com os usuários de ônibus, a educá-los o que seria um ponto, esse protótipo desse ponto ecossustentável, que é a forma que a gente chama, entregando panfletos, flyers explicativos para que eles começassem a aceitar e nos ajudassem a cuidar dessa parada. Tanto é que a gente vai para o terceiro mês sem nenhuma depredação, e isso é a maior satisfação do núcleo, está sendo isso. A forma que ela está sendo bem vista pelos seus usuários é a forma que eles estão nos ajudando a cuidar dela.
Essa parada de ônibus que está localizada aqui na Agronômica e realmente exigiu um trabalho de pesquisa, né, Neida? Inclusive com visitas em outras regiões aí, do mundo, né?
Sim, gente...
que utilizam essa racionalidade no uso dos recursos com esse objetivo de sustentabilidade.
Sim, as duas missões que a Patrícia se referiu, que foram feitas aos Estados Unidos e à Alemanha, na cidade de Nova York e na Alemanha na cidade de Munique, e uma delas principalmente, que é Freiburg, ali a gente teve muitos exemplos de como as coisas podem ser feitas sem ter grandes impactos no nosso entorno, no nosso meio, na nossa vida, no meio ambiente. Em Freiburg, a gente viu até bicicletários cobertos com telhados vegetados, justamente para diminuir todo esse calor que existe na absorção dos telhados, das lajes, e até trilhos de trem, os trilhos do trem urbano, no meio deles são plantados grama, para poder também diminuir essa absorção e não emanar tanto calor do asfalto como a gente tem hoje. E também já existe até uma permeabilidade para o solo, essa grama que tem no meio do trilho. Foi assim muito elucidativo, essas duas viagens foram muito proveitosas na geração de energia, prédios inteiros residenciais com placas solares, paradas de ônibus. Foi assim uma experiência única. Em Nova York, a mesma coisa, com aí já fugindo um pouco dessa parte da parada, mas também com os pequenos espaços aproveitados entre prédios, a otimização de todo o recurso que tem na natureza em prol do usuário do transporte, do parque, foi muito bom. Isso tudo graças a esse projeto que o Núcleo participou durante 2 anos, que é o Empreender Competitivo, que aqui em Santa Catarina é do Sebrae Nacional, só que aqui em Santa Catarina ele é gerido pela FACISC, o Sebrae repassa para a FACISC, que é a Federação das Associações Comerciais. E a gente, como faz parte de uma associação comercial, a gente foi beneficiado com esse Empreender Competitivo, que terminou agora, né? Então, agora a gente tem aí mais um ano para dar de manutenção nessa parada, porque a gente fez essa doação para o município, e o município, ele vai, ao término de um ano, eu creio, né, Patrícia? Vai receber essa parada, e aí vamos saber se eles vão querer continuar ou não, porque a manutenção vai passar para eles.
É, a questão que eu iria levantar era justamente essa, se existe a possibilidade de reproduzir essa experiência e realmente começar a se realizar, executar outros projetos nesse sentido aqui na capital.
Então, desde o início foi bem claro que o município não teria interesse em comprá-la. A única forma que ele poderia participar dessa mostra seria doando um ponto de ônibus que não fosse adotado já por empresas. Então, eles nos passaram uma lista onde tinha esses pontos de ônibus. Nós escolhemos um que a gente... Primeiro, uma grande dificuldade também para projetar essa parada é a questão das calçadas da cidade. Elas não têm um padrão. Então, dependendo do lugar que a gente implantasse, a gente acabaria com a acessibilidade da calçada. Então, a gente estudou todos os pontos que foram passados para nós. E esse da Casa da Agronômica foi bom até por ele ter um recuo onde a gente não interferiria no trânsito, na montagem dessa parada, e por ter um espaço ajardinado atrás para que a gente servisse de apoio. Nós estamos há 3 meses já com essa parada e a gente está fazendo o levantamento de custos para que ela seja vendida. Então, alguns materiais a gente ainda está pensando se troca, como ela é um protótipo, a gente está estudando, a maioria dos materiais são inovadores, né? Não se vê em paradas em outras cidades, a não ser a estrutura dela, que é uma estrutura em aço galvanizado a fogo. Então, a gente está estudando também a possibilidade de criar outras formas, porque o aço, nós escolhemos questão da maresia e vencer grandes vãos, e para que ela desse uma leveza. Dependendo do local onde for implantada essa parada, ela pode ser, por exemplo, só com telhado verde, ou só com alimentação de energia solar, ou somente a captação de água da chuva, ou ela em si sem nada, né? Então, questão de custos e venda, nós estamos ainda levantando e definindo qual será o material e qual será a forma, a solução que a gente vai ter para esse material, para que a gente possa colocar à venda. Então, acredito que daqui a 1 mês, nem isso, a gente já finalizou essa etapa e já temos à disposição a venda, para não só para municípios, mas empresas também que queiram.
Que já demonstraram interesse, inclusive, né?
Agora, Eneida, a CIF realmente sempre foi uma entidade, né, de ponta, que sempre trouxe aí tendências importantes,
ideias inovadoras,
né,
para a cidade,
para o desenvolvimento da nossa comunidade, né, do nosso povo, da nossa região, e consequentemente de tudo que é feito, né, de todas as estruturas que se criam, que se desenvolvem. Vocês acreditam que essa tendência que vocês estão colocando através do núcleo de paisagismo seja realmente alguma coisa que vá direcionar pelo menos de alguma maneira, né, ou aglutinar aquelas pessoas que também acreditam nessa tendência do ecossustentável?
Sim.
Não apenas para equipamentos públicos como o abrigo de ônibus, mas também para as obras, as futuras obras que deverão ser feitas, uhum, aqui na ilha, porque nós temos inclusive aí uma tendência mundial para se usar o telhado verde nos edifícios residenciais também.
E públicos também, né? Tem uma lei aqui, já em vários estados do país, que os edifícios públicos devem ter essa cobertura vegetada. Aí, se vai para frente, espero que sim. Aqui houve até um estudo na Câmara de Vereadores, uma proposta de projeto de lei, a gente apresentou uns 2 anos atrás para um vereador, para que se fizesse isso em Florianópolis, a nível de município, né? Eu acredito que essa tendência de se preocupar com o entorno, com os recursos, com a renovação de recursos, é muito forte. Nós, dentro da associação comercial, a gente tem mais força. Nós somos um núcleo, nós tivemos apoio com consultora, que a CIF disponibilizou para nós, uma consultora, para nos ajudar em todo esse trâmite burocrático, porque você pensa, você está tirando um equipamento urbano, uma parada que é padrão em todo o município, e vai colocar outra. Sempre há aquele temor, tanto da nossa parte, como falou bem a Patrícia, é um protótipo. Nós ali temos N materiais que estão sendo estudados, mesmo o telhado verde, aquela espécie que foi colocada ali, não significa que vai ser colocada em outra cidade, porque situações totalmente diferentes. Então, tudo ali está sendo estudado, mas ela está sendo acompanhada por nós, ela está tendo o apoio da população, a população está ali dizendo para nós, ó, isso aqui não ficou bom, a gente vai lá na parada e pergunta, faz essa enquete, o que é que não ficou bom, o que é que mudaria, porque o que importa é o usuário.
Interessante é este acompanhamento,
esse,
né,
feedback
que vocês fazem, porque como se trata de um protótipo, é claro que vocês estão fazendo aí um trabalho, praticamente um apanhado, né, científico da função, né, e da receptividade do protótipo com relação à sua utilidade como equipamento público. E nós precisamos destacar que vocês realmente tiveram apoio para a realização do projeto, senão não teria acontecido, né? A construção do abrigo, que foi realizada aí com o apoio das empresas Nord Soluções de Engenharia Sustentável, Renovide, Zagonel, Metalúrgica Cardoso, Brazos, Rainbird, Natursol, Primavera, Inovar Fibras, FC Solar, Macferri, TMMZ Grupo, Setmaps, Três Eixos e Formatec, além, é claro, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que cedeu o espaço para a instalação do protótipo. Então a gente vê que realmente tem um apoio muito importante, não é, Patrícia? Que possibilitou a realização desse projeto que você, com muita persistência e tenacidade, conseguiu levar aí, a bom termo, né?
Esse projeto a gente brinca que é um filho, porque ele realmente levou 9 meses para sair do papel. E a gente brinca que ele foi para a incubadora, que seria a parte da galvanização a fogo, né? Então, realmente, se não fosse a ajuda dos empresários, a gente não teria conseguido nada. Porque, que nem eu comentei, nós começamos com uma parada de ônibus com telhado verde. Então, aí surgiu o Nelson Akimoto da Nord, aonde ele entraria com as placas solares. Então, ele já conseguiu patrocinadores lá no oeste do estado para fiação e iluminação. Daqui surgiu o pessoal da Fibra, a Inovare Fibras. De São Paulo veio o mapa. Então, realmente, assim, o estado inteiro se uniu para essa parada. E foi um filho, e foi uma coisa que, se a gente não tivesse persistido, não teria saído do papel, porque foi um trabalho cansativo, só que valeu a pena. No dia em que a gente inaugurou, quando a gente começou a trabalhar nela, vendo a população, dizendo, nossa, que legal essa ideia de vocês, realmente é inovador, a tua energia se renova, tu tem vontade de fazer mais, porque tem muita gente que tem vontade de fazer projetos assim, né? Só que acaba na burocracia.
Inclusive, eu quero voltar, né, ao ponto em que a Eneida tocou aqui, que o projeto empreendedor, né? Empreender, né? O projeto Empreender Competitivo 2013-2015, graças a esse projeto foi possível, sim, desenvolver essa iniciativa, né? Aliás, uma iniciativa que necessitou de um verdadeiro consórcio, né, para sua conclusão.
O Empreender Competitivo, nós recebemos valor financeiro. Este valor, ele deveria ser utilizado numa mostra de paisagismo, como a Patrícia já citou anteriormente. Ao longo do tempo, quando veio a ideia dessa parada, como a Patrícia bem falou, era para fazer uma maquete, em tamanho normal, mas para ficar em exposição, justamente porque nós tínhamos esse dinheiro certo, e nós queríamos fazer alguma coisa. E ao longo do período, mas então por que a gente não faz ela de verdade? Não faz uma doação, e foi se conversando, começou a surgir o apoio de pessoas interessadas, então conseguimos tirar ela do papel. O projeto Empreender Competitivo, para nós, foi engrandecedor, porque essa parada foi o final, foi o ápice de todos esses 2 anos.
Então, de fato, vocês devem ter, inclusive, através da realização desse projeto, ter chamado a atenção até dos organizadores lá do projeto Empreender, não é mesmo?
Provavelmente, porque tanto que na inauguração nós tivemos um apoio muito grande de pessoas que vieram para conhecer de perto, porque nós tivemos aí que pedir uma prorrogação, porque quando começou, as pessoas começaram a procurar para fazer ela realmente, a gente teve que prorrogar e pedir a prorrogação desse projeto, que era para ter sido encerrado em agosto e foi encerrado só em dezembro. Então, eles concordaram porque era uma ideia inovadora. Nós não estávamos pedindo prorrogação, porque eu não consegui desenhar. Não, nós estávamos pedindo prorrogação porque nós íamos fazer uma doação efetiva para o município. Era uma coisa que interessava a todos, não só porque é uma burocracia.
Agora, o que chama muito a atenção mesmo é realmente ter essa participação de tantas pessoas, pessoas importantes do nosso empresariado aqui de Santa Catarina, participando e colaborando para somar com essa ideia de sustentabilidade, para melhorar aí, inclusive, as condições não só de uso, né, de um equipamento público, que é uma parada de ônibus, mas também fazer a diferença como uma estrutura, né, compondo a paisagem urbana que nós temos hoje. Então, um projeto que, na verdade, de pequenas dimensões, mas que se mostrou aí necessário um trabalho fabuloso para se chegar à sua conclusão, não é, Patrícia? E o que mais chama atenção, Patrícia, é a repercussão que teve diante da nossa sociedade em todos os setores, né?
É, a gente pode dizer que ele repercutiu no Brasil inteiro, né? Porque em um dia nós vimos na internet todos os meios de comunicação lançando, né, a parada, comentando. E isso foi muito satisfatório para a gente, porque, como eu falei, esse trabalho foi muito cansativo, só que valeu a pena porque nós éramos, a princípio, 7 empresas nucleadas. E a gente tinha também aquela dúvida, será que vai dar certo? Será que essa empresa realmente vai cumprir, né, com o seu papel? Então, foi bem, bem cansativo, assim, nesse ponto, mas no que tu vê, saindo do papel e as pessoas agradando, nós vamos uma vez por semana lá. Então, às vezes, tu chega lá, tem uma pessoa de carro que viu na internet, tá vindo para Florianópolis passar férias e para ali para ver. Tem professores procurando para saber como que funciona, se dá para marcar uma aula, né? Para que a gente explique como que ela funciona, como que nasceu a ideia. O próprio Promenor se interessou bastante e está nos ajudando nesse cuidado dela. Querem que a gente faça uma aula explicativa. Outras pessoas estão nos procurando e até empresas que a gente nem esperaria que eles tenham competência para pensar num projeto desse, nos procurando para saber questões de venda, como que ela funciona. É, a adoção, tem empresas querendo adotar ela. Então, realmente, a repercussão foi muito boa. E a gente pensava que não ia durar uma semana.
Existia um temor muito grande quanto a problemas com depredação. É, mas, graças a gente tá tendo uma visibilidade tão boa que as pessoas estão gostando e aquela coisa, quando está bonito, a gente não quer desmanchar. Então, eu acho que isso ocorre ali no entorno também. A gente está bem esperançoso de que ela aguente um bom tempo ali do jeito que está.
Um equipamento público bem montado, bem organizado e que está sendo respeitado, né, pela população, pelas pessoas. Então, isso aí realmente é uma grande vitória do Núcleo de Paisagismo da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, representado aqui na nossa entrevista pela Patrícia Carmona, arquiteta do Núcleo de Paisagismo, e também a Eneida Gross. E, na verdade, este projeto, aí ele tem, então, um ano, né, de avaliação para se ver o que é que vai acontecer posteriormente. Nós sabemos que todas as ideias importantes e as grandes obras que se realizam começam, né, através, aí começam com uma pequena semente, e vamos torcer para que esta semente sirva de exemplo e a raiz desses propósitos aí acabem florescendo para toda a nossa sociedade e outras experiências aconteçam em benefício de uma sociedade ecossustentável aqui na nossa realidade, aqui na nossa ilha, aqui no nosso estado. Quero agradecer a participação de vocês. Patrícia, o microfone está aberto aí para suas considerações finais, Patrícia. Então, fique à vontade.
Eu só tenho a agradecer à CIF, ao Projeto Empreender, a todas as empresas, principalmente ao Núcleo, que abraçou essa causa, que até o fim nós fomos com ela, conseguimos tirar isso do papel. E principalmente agradecer à cidade de Florianópolis por estar cuidando tão bem dessa filha, né? Porque ela está sendo um exemplo para o Brasil na situação em que a gente vive. porque a gente viveu situações em que, quando viam que estávamos montando uma parada, chegaram a dizer, a gente não quer uma parada importada. Aí eu disse para a usuária, oi, fui eu que desenhei, ela não é importada. Ela, ah, foi, então parabéns. Então, são dois pontos. Quando a gente falava que não vinha do município pela questão da crise que a gente enfrenta, ah, eu não quero uma parada toda cheia de frufru porque eu não tenho dinheiro, o município não precisa disso. E quando nós falávamos, não, essa parada é de empresas privadas, né? Todas estão doando para a cidade, já mudava também até a expressão da pessoa. Então, realmente, eu acho que o que falta é essa... as empresas pararem de olhar, principalmente nós, arquitetos, paisagistas, urbanistas, sair um pouco da frente do computador, porque boas ideias tem muitas. Agora falta esse incentivo para que a gente realmente consiga sair da frente do computador, ter um horário dentro do nosso escritório para trabalhar com comunidade, projetos sociais, né? Para que a gente consiga fazer o nosso papel na sociedade, porque são muito poucas pessoas que têm o recurso de contratar um arquiteto até na construção da sua casa, e muito menos de ver dentro de órgãos municipais, prefeituras, pessoas que realmente tenham vontade de fazer, mas fazer para melhor. E não só projetar uma via que seja usada pelo seu morador. Não adianta só fazer uma calçada nova. Temos que pensar no conforto, na segurança. Então, não adianta só fazer a calçada. A calçada tem que ter uma arborização, tem que ter um banco, tem que ter uma sinalização. Tem que pensar principalmente no cadeirante, que eles estão sendo deixados de lado, no dependente visual. Não adianta a prefeitura cobrar calçadas e muros, que nem estamos vendo por aí, e não ensinar como se faz esse muro. Não é simplesmente colocar um piso podotátil, né? Ele tem uma lei que é feita para que... e tem acesso à internet a essa lei. Então, vamos fazer a coisa direito, né? Eu acho que está na hora da gente pensar na sociedade e agir em sociedade. Não só olhar só para o nosso terreno, para a nossa casa, para a nossa rua. Nós usamos a sociedade, a cidade inteira, né? Nós não andamos só na nossa quadra.
Está coberto de razão a Patrícia, né, Eneida? E levando em conta que a arquitetura realmente ela muda a percepção das pessoas com relação ao seu entorno, né, a sua realidade, né?
Sim, hoje tanto a arquitetura quanto o paisagismo são duas funções, são duas profissões muito importantes dentro da paisagem da cidade. A gente diz, a gente quer mudar, mas nós precisamos de um profissional que estude essa mudança. Não é simplesmente chegar, fazer e não ver o impacto que isso vai causar. Então, cada vez mais, a gente tem que ter consciência de que a gente tem que existem boas ideias, elas podem sair do papel, mas nós não podemos nunca esquecer que sempre atrás de uma grande ideia vai ter uma pessoa que vai usar essa sua ideia. Nós precisamos sempre respeitar as pessoas e a natureza, porque a natureza, ela é perfeita. Quem interfere nela somos nós. Muito obrigada pela oportunidade.
E com essas palavras da Eneida Gross e a participação da Patrícia Carmona, nós encerramos o programa Cidade Inteligente de hoje. As soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil, aqui pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A você que esteve conosco, nosso muito obrigado e até a próxima edição.
Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Um programa social da Rádio Alesc.